Abrir as Bíblias. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 16. Segunda Pedro 1, 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, na reunião anterior, eu concluí junto aos irmãos o assunto a respeito dos fundamentos da nossa fé cristã, os alicerces da nossa confissão, aquilo que é mais fundamental na revelação das Sagradas Escrituras. Nós, na verdade, iniciamos essa série a partir do terceiro alicerce, porque já tínhamos tocado em tempos atrás, não muito tempo atrás, nos dois primeiros, a respeito da revelação da Trindade e da Encarnação. E nós fizemos nessa série última, hoje, nós estamos completando a mensagem de número 50, passando por esses seis alicerces, já que os dois primeiros foram então em outra ocasião. Concluí já na reunião anterior. Agora, eu quero tomar, se o Senhor assim o permitir, hoje e na quarta-feira, apenas essas duas reuniões, para compartilhar algo que possa fechar essa série. Algo relacionado a respeito da Bíblia em si mesma. A Bíblia como sendo, então, as Sagradas Escrituras. A Bíblia como sendo a auto-revelação de Deus. A Bíblia como sendo o único livro verbalmente inspirado por Deus. Não inspirado nos seus conteúdos específicos aqui ou ali. Não inspirado no seu tema geral, mas inspirado verbalmente em cada uma de suas palavras. Esse é um dos textos que nós acabamos de ler, 2 Pedro, que mostra que as Escrituras são o único livro, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, são o único livro que possuem essa característica. As Escrituras são verbalmente inspiradas. Irmãos, por que gastarmos essas duas reuniões em torno desse assunto? Os irmãos sabem que as Escrituras, elas são como o próprio Senhor Jesus. Não há neutralidade diante das Escrituras. Ou os homens a amam, ou os homens a odeiam. Da mesma forma que com relação à pessoa encarnada do Verbo de Deus, do Senhor Jesus. Ele mesmo disse, Senhor Jesus, quem não é por mim, é contra mim. Ele próprio admitiu que com relação à sua pessoa não haveria possibilidade de uma neutralidade, de um tanto faz, de um não, eu entendo, esse livro é a Bíblia, eu respeito, isso na verdade é uma mentira. Ou nós amamos as Escrituras, e se amamos, nós então temos os nossos corações devotados a ela como sendo palavra de Deus. Então nós meditamos nelas diariamente, então nós a obedecemos, então nós reconhecemos que ela é uma infalível palavra, então nós reconhecemos que ela é inerrante, que não há incongruência nessa palavra, então nós não nos colocamos como juízes dela, mas sim como servos dela, Nós não executamos nenhuma crítica baseada em nossa inteligência humana, baseada em contextos culturais, tornando obsoleta a palavra de Deus, e tantas coisas mais malignas que homens de mente pervertida têm feito desde há muitos anos, há muitos e muitos séculos, com as Sagradas Escrituras. Mas aqueles que reconhecem que a Bíblia é a palavra verbalmente inspirada de Deus, a amam. Se a amam, aguardam. Se a aguardam, a obedecem. Se a obedecem, é porque se prostram diante dela. Irmãos, se nós não cremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, nós simplesmente seremos indiferentes com relação a ela. E essa indiferença é uma declarada incredulidade. E incredulidade é desamor. E desamor é ódio. Não há neutralidade com relação à palavra de Deus, escrita. Assim como não há neutralidade com relação à pessoa de Jesus. Tantas pessoas dizem de forma leviana, com relação à pessoa do Senhor, que creem nele, que o admiram, que o respeitam. Mas, como nós já falamos tantas vezes, até os demônios creem em Jesus. Só que não creem de uma forma salvadora. Não creem no sentido de obediência voluntária expressa a eles, mas pela sua própria natureza demoníaca, são rebeldes a ele, se rebelaram contra ele. Então, irmãos, dizer que cresce em Deus, em Jesus, até os demônios podem. Mas a prova da nossa fé é a nossa obediência. A prova da nossa fé é se nós guardamos essa palavra como algo singular. É quando nós tocamos nela como palavra escrita, revelada de Deus, nós confessamos nossa necessidade de sermos guiados por ela. Nós confessamos nossa tolice. Nós confessamos a nossa incapacidade de dirigir nossas vidas por nós mesmos. Irmãos, essa palavra tem sido alvo da manipulação de homens perversos durante séculos e séculos a fio. Irmãos, observem que durante esses 2000 anos da história da igreja, houve um período que é conhecido nessa história tão maravilhosa, a história dos santos, a história dos homens e mulheres de Deus. Há um período nessa história dentro do qual Deus tinha, ainda assim, as suas testemunhas fiéis que o amaram, que o obedeciam, que o buscavam, que o temiam. Mas houve um período, olhando de modo geral e não particular, destacando uma ou outra vida dentro desse período, mas olhando o período de forma geral dentro da história da igreja, chamado de Idade das Trevas. Esse período aconteceu mais ou menos do século V ao século XV. Na verdade, é o início do século XVI. Quando Deus usou aqueles homens através da reforma para produzir aquele grande avivamento gerado pelo Senhor, trazendo as Escrituras de volta, a pregação, a mente do povo e as mãos do povo, especialmente para isso usando a vida de Lutero, foi quem traduziu a palavra para o alemão, levando então a Bíblia de novo às mãos do povo. Porque até então, nesses 1000 anos, ela estava ali guardada de uma forma inacessível ao povo, e por isso essa era é chamada de trevas, quando realmente a luz da palavra de Deus, a única e genuína luz, não brilhou de modo geral sobre a vida e sobre a mente dos homens. Então, se nós estudarmos esses 1000 anos de história, você vai ver quanto barbarismo, você vai ver como os homens deram uma vazão, olhando de modo geral, completa a impiedade dos seus corações, que coisa terrível. Toda a monstruosidade do coração humano sem Deus, assim como é o seu e o meu coração, naturalmente. Toda a monstruosidade do coração humano, então, se extravasou. Porque os homens não viviam da palavra, pela palavra. Irmãos, a partir do século XVI, então, início do século XVI, quando o Senhor começou a recuperar a sua palavra, na verdade, antes disso, mas marcado por esse movimento chamado Reforma, houve um movimento anterior, conhecido na história como pré-reforma, quando o Senhor já começou a levantar homens, principalmente John Wycliffe, para resgatar a palavra de Deus das trevas. Então, a palavra de Deus, no que concerne a história da igreja, ela assume um lugar proeminente, ela é governante. Quando a palavra está restaurada, quando o Espírito de Deus está mantendo vidas de homens e mulheres no vigor dessa palavra, então a igreja está em vigor. E, consequentemente, observe esse detalhe: a influência da igreja sobre a sociedade faz com que ela, então, experimente algo da bênção desse vigor. Irmãos, é uma verdade tremenda se você estudar os avivamentos. É uma verdade impressionante. Houve lugares em que o Espírito Santo de Deus avivou a sua palavra e resgatou o coração, não apenas mente, mas coração de homens e de mulheres para Ele mesmo, para a sua palavra, em que aconteceram algumas coisas impressionantes. Por exemplo, donos de bares tiveram que mudar de profissão, porque todos os bares foram fechados. Ninguém mais se interessava por aquela mercadoria e nem por aquele tipo de vida. Claro, estou me referindo aos bares onde se praticavam as bebidas e os vícios de toda sorte, né? Estalagens, hospedarias, etc. Se fecharam por causa da influência da palavra de Deus na vida de homens e de mulheres. Os próprios donos dessas estalagens, dessas hospedarias, se convertendo ao Senhor e entendendo que deviam mudar de ramo. Então, irmãos, é um trabalho impressionante esse trabalho de Deus através da igreja, se você estuda a história da igreja. Mesmo o mundo, ele colhe frutos, como que migalhas que caem de uma mesa. Ele colhe frutos da bênção de Deus na igreja, quando a palavra de Deus é resgatada. E através dela, a vida de homens e mulheres, temendo a Deus, amando a sua palavra. Eu gostaria de, nessa reunião e na próxima, falar um pouco de forma geral sobre a palavra de Deus. Talvez hoje de forma mais voltada para ela mesma, no que a Bíblia significa nela mesma. E talvez na próxima reunião, se o Senhor confirmar assim, eu queria trazer para os irmãos um ponto de vista crítico a respeito da palavra. O que nós podemos colher? É claro que uma reunião vai ser pouco demais para isso, mas eu creio que esse assunto, ele é mais próprio, uma apologética, como se chama, uma defesa da palavra de Deus, no que ela significa, com essa abordagem crítica, histórica. Eu acho que isso é mais propício para escolas bíblicas e não para uma preleção. Mas eu gostaria de fazer isso na quarta-feira, procurar mostrar para vocês o que aconteceu, pelo menos em alguns momentos, em que os homens rangeram os dentes contra a palavra. O que aconteceu com relação à confirmação que o Espírito Santo deu dessa palavra, usando os próprios homens, que nem cristãos eram, mas eram simplesmente historiadores seculares, eram simplesmente pesquisadores seculares, eram simplesmente arqueólogos seculares, e Deus usou esses homens que nada tinham de vida cristã autêntica e genuína, de temor do Senhor e nem de temor da palavra. Eles abordaram a palavra de forma estritamente crítica, de forma estritamente histórica. E nós então, se o Senhor assim permitir e confirmar, nós vamos poder ver alguma coisa do que aconteceu com a vida desses homens e qual foi o resultado dessa pesquisa. Sabe, irmão, só a palha teme o fogo, o ouro não. Quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais apurado ele se torna. Você se lembra quando compartilhei com os irmãos com relação àquele sepulcro do Senhor, como aquele sepulcro foi guardado? Quais circunstâncias que envolveram a morte do Senhor? A sua flagelação, o seu sepultamento, aquele selo romano colocado sobre aquela pedra, aquela guarda que ficou ali postada todo o tempo. Os irmãos se lembram que quando nós falamos sobre aquilo, por que que o Espírito Santo ordenou aquelas coisas assim? Por que que nenhum morto até então tinha sido guardado daquela maneira? Por que nenhum túmulo até então tinha sido selado com o selo do governador? Por que então nenhum túmulo tinha uma guarda, uma escolta diante de si, mas só o túmulo do Senhor Jesus? Porque, irmão, o ouro não teme o fogo. Então a ressurreição do Senhor não seria uma historinha de criança. A ressurreição do Senhor não seria uma história contada em um cantinho ou outro de Jerusalém, sabe? Eu ouvi dizer, lá naquele bairrozinho, algumas pessoas ali estão falando, aquela fofoca, não é? Estão falando que ele ressuscitou, estão dizendo. A minha comadre me contou, não é? Não foi assim que aconteceu em Jerusalém. Mas houve uma prova evidente, claríssima, não é? tão abundante que o próprio Sinédrio teve que se dobrar a ela. O Sinédrio não é um bando de crianças ignorantes, mas o Sinédrio era o tribunal religioso judaico. Eles tiveram que se dobrar às evidências de que o Senhor Jesus ressuscitou. E como eles tiveram que se dobrar, eles não tinham outra alternativa senão tirar o dinheiro do bolso e subornar os guardas para mentirem e dizer que dormiram e que roubaram o corpo do Senhor. Aquela história absolutamente absurda. Porque o Sinédrio judaico, que odiava o Senhor Jesus, teve que se dobrar diante das evidências. Porque a nossa fé, irmão, é histórica. A nossa fé se baseia em fatos. Nós não somos um bando de loucos governados. A nossa fé tem razão. A nossa fé tem historicidade. O Senhor Jesus é o Verbo de Deus que mergulhou na história. Um crítico agnóstico, quando ele leu o livro de Atos, ele diria: esse livro é uma barbaridade, eu não posso aceitar esse livro. Ele era um historiador, um grande historiador, Albright. E quando ele começou a estudar de forma mais intensa, porque grande no nome, mas com relação a essa observação, um tolo. Porque quando ele foi praticar a história de uma forma mais devida, então entrou na Europa e fez aquelas viagens do livro de Atos, aquelas viagens missionárias que Paulo fez, passando por todas aquelas regiões, aquelas três viagens, todos aqueles recantos, aquelas ilhas. E esse historiador foi fazendo as viagens com o livro de Atos na mão, porque ele queria encontrar um erro no livro de Atos. Então ele foi fazendo a história, conferindo o que Lucas escreveu. E saímos desse porto e navegamos tantas horas, e o vento soprava daqui para lá, e nós aportamos ali, descansamos aqui, e havia um governador nessa ilha que se chamava fulano de tal, e ele usa um nome próprio que aquela ilha usava para o seu governador ou o seu prefeito. Então Lucas usa um nome preciso, porque ele estava lá, então ele sabia muito bem qual era o nome. E há então infinitos, praticamente infinitos detalhes históricos no livro de Atos, que foi escrito por Lucas, que foi um historiador, não é? Um homem de Deus e também um historiador. Então, esse indivíduo passou conferindo a história e teve que se dobrar. E sabe o que ele disse? Ele disse assim: Lucas não é apenas um historiador entre muitos. Lucas está entre os maiores historiadores de toda a história da humanidade. Impressionante. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus. É a inerrante palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, que privilégio nós podemos abri-la e nos rendermos a ela. Abrirmos e dizer: Senhor, corrija minha vida de acordo com a sua palavra. Me traz convicção com relação à sua palavra. Me dá um coração de obediência com relação à sua palavra. Irmãos, a Bíblia é a única auto-revelação de Deus. Se Deus não falasse, nós estaríamos tateando no escuro. Cada um de nós aqui, quem sabe, teria a sua própria, como acontece com o homem natural, né? A sua própria ideia a respeito de Deus. E os homens mundanos gostam muito de dizer isso, né? Eles gostam muito de dizer isso. Eu respeito a sua ideia de Deus, você, por favor, respeite a minha ideia de Deus. Irmãos, as ideias de Deus devem ser pegas todas, amassadas, jogadas no lixo. Porque só há uma ideia de Deus. Ela está aqui, olha. Essa é a única ideia de Deus. As Sagradas Escrituras. Porque elas são a única auto-revelação de Deus. Quando Paulo pregou no Areópago, em Atenas, em Atos 17, ele se coloca no meio daquele bando de filósofos, mestres da filosofia grega. E entra o Paulo ali. Paulo corajoso. E ele começa a pregar o Evangelho. E aquele filósofo ouve aquilo e fala assim: mais um tagarela. Vamos ouvir o que aquele tagarela tem para dizer. Então chamaram Paulo e colocaram ele no centro do Areópago, o berço da filosofia grega, onde ensinou Sócrates, onde ensinou Platão, onde ensinou Aristóteles, muitos outros. Agora é a vez do Paulo. Eles colocam Paulo ali e começam a ouvi-lo, e Paulo começa a pregar o Evangelho e falar sobre o único Deus, porque aqueles filósofos eram politeístas, tinha Deus para tudo. Então Paulo vai falar sobre o único Deus que criou os céus e a terra, que não é servido por mãos humanas e nem habita em templos feitos por mãos humanas, porque Ele é quem é tudo da vida, a respiração e tudo mais. Nele nós nos movemos e existimos, porque dele somos geração, falando de modo geral para o homem geral. Ele é o Criador, mas ele não para aí, Porque se ele pregar Deus como Criador, ele não salva ninguém. Porque esse tipo de fé, como eu disse, até os demônios creem. Mas Paulo passa do Deus Criador para o Deus Salvador. Então ele vai dizer que esse Deus se revelou de uma forma única e singular em Jesus. E somente em Jesus. Então ele vai pregando para os filósofos e diz assim, que eles não poderiam achar a Deus nem que tateando. Embora ele não estivesse longe de nenhum deles, eles não poderiam achar nem que tateando. Mas então ele fala assim, olha, mas há um caminho para vocês conhecerem esse verdadeiro Deus, e não é o caminho da filosofia de vocês. Há um caminho. Então ele fala aquela frase impressionante, dentro do Areópago, aqueles homens naturalmente tão sábios, tão cultos, aqueles filósofos. Ele diz assim, Deus notifica, porque ele destinou um dia em que ele há de julgar o mundo por meio de um único varão que ele acreditou diante de todos, Jesus ressuscitando dentre os mortos. Ele termina assim a sua mensagem. Antes disso, ele diz assim, vocês nem tateando poderão encontrar a esse Deus, mas ele, através de Paulo, é claro, não é? Ele diz assim, ele não levou em conta os tempos da vossa ignorância. Paulo coloca todos aqueles filósofos num nível só. Ignorante. Que coisa tremenda, né? Que autoridade desse homem de Deus. Ele não levou em conta os tempos da vossa ignorância, mas notifica a todos que se arrependam. Essa palavra significa muda de mente. Muda de mente. O politeísmo é uma mentira. A visão do Deus único, Criador, é uma verdade, mas só essa visão não salva. Esse Deus Criador, ele se revelou na pessoa de um homem, o Senhor Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele ressuscitou dos mortos. Paulo pregou o Evangelho completo para eles ali, não é? E disse assim, olha, Deus não levou em conta os tempos da vossa ignorância. Irmãos, o que que deu essa ousadia a Paulo? Se você conhece bem Paulo de Tarso, você sabe que ele também era um dos filósofos. Paulo era versado na filosofia grega. Paulo era versado na cultura judaica. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um rabino da época que tinha uma escola de ensino judaico. E Paulo era um cidadão romano. Então Paulo estava na nata cultural da sua época. Grego, judeu e romano. Irmão, mas quando ele foi alcançado pelo Evangelho, ele viu que esse Paulo não era ninguém mais do que como aquele cãozinho correndo atrás do rabo. Rodava, rodava, rodou, rodou e nada achou. Quando ele entra naquele Areópago, agora ele entra como porta-voz de algo que ele viu no seu espírito. Não é alguma coisa que ele aprendeu porque outros ensinaram. Lembra que ele escreveu em Gálatas assim, o Evangelho que eu prego, eu não recebi de homem nenhum, mas foi por revelação do Senhor Jesus. Esse que ressuscitou. Esse que compareceu diversas vezes diante de Paulo, mais de uma vez, não foi apenas na estrada de Damasco, em outras situações também. Encorajava Paulo particularmente e dizia assim, Paulo, não temas, eu tenho muito povo nessa cidade, levanta e prega o Evangelho. O Senhor Jesus teve uma relação muito especial com Paulo, porque Paulo seria aquele grande apóstolo, queria entrar na cegueira gentia, na cegueira da filosofia, não é? Na cegueira daquele povo gentílico com a luz do Evangelho. Desde o início ele já sabia disso. Quando o Senhor o colocou por terra na estrada de Damasco, cego, os irmãos se lembram a primeira palavra que ele ouviu da boca de Ananias, aquele que o batizou. Você verá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você é para mim, Saulo, um vaso escolhido para levar o meu nome a todos os gentios. Ele sabia tão bem disso, não é? Mas, irmão, Paulo não aprendeu o Evangelho. Paulo teve aquela revelação do Evangelho impressa no seu espírito. E quando ele pegou a lei, a letra das escrituras do Velho Testamento, que era a única então que se tinha naquela época, é claro, não se tinha o Novo Testamento, apenas o Velho Testamento. Então quando Paulo pegou os 39 livros, o Velho Testamento chamado, então a luz da revelação da glória de Cristo raiou sobre aqueles livros. E Paulo começou a ver o Senhor Jesus em todas as escrituras, porque todas as escrituras testificam a respeito dele. Você não tem na Bíblia um livro de sabedoria, um livro de poesia, um livro de profecia. Você tem apenas um único livro. Um livro que revela a pessoa gloriosa do Filho de Deus. Seja em profecia, seja em sabedoria, seja em poesia, seja de forma for, seja em história. Então, irmãos, quão singular é a Bíblia Sagrada? Ela foi escrita num período longo de centenas e centenas de anos para que ela se completasse, em torno de 1.500 anos. Agora, irmão, que livro pode ser escrito num período de 1.500 anos? Qual livro que você conhece que foi escrito num período de 1.500 anos para ser completado? Qual livro que você conhece que tem mais de 30 autores? E que quando você examina cada um, você vê que tem o mesmo foco. Mas a maioria eles nem se conheceram e nem viveram na mesma época. Então, quando você lê esse texto de Pedro, que eu acabei de ler, você tem uma explicação. Pedro, quando fala sobre esse livro, lá no seu epístolo, vamos voltar nesse texto, ele diz assim, olha, segundo epístolo de Pedro, o texto que nós lemos, olha lá no verso 19. Veja que coisa interessante que Pedro faz nesse escrito, nesses poucos versículos. Quando ele começa no verso 16, ele fala, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe aí que essa vinda é a primeira, não é a segunda. Está muito claro. Ele fala que ele foi testemunha ocular da vinda do Senhor lá naquele que ele chama de Monte Santo, aquele Monte da Transfiguração, Monte Hermon, não é? Onde então ele viu o Senhor Jesus transfigurado. Ele, Tiago e João, as três testemunhas, não é? Então ele fala, nós fomos testemunhas oculares. Olha a palavra que ele usa, oculares. Não é de segunda mão. Oculares, verso 16, da sua majestade. Aí ele explica o versículo 17, pois ele recebeu da parte de Deus Pai. Ele, somente ele, né? Ele está falando da singularidade dele, essa vinda dele, primeira, a revelação de Deus em Jesus. Então vamos começar por aí. Porque a palavra escrita, que é objeto aqui do nosso estudo hoje e será na próxima reunião, ela é simplesmente expressão da palavra encarnada, que é Cristo. A palavra escrita é expressão da palavra encarnada. E veja que Pedro faz isso aí. Você observou esse detalhe? No versículo 16, ele está falando da palavra encarnada. O nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós fomos testemunhas oculares. Que ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho. Foi o próprio Pedro quem fez aquela confissão, tu és o Cristo e não um dos Cristos. Não há Cristos no plural. Não há um pouquinho de Cristo para cada iluminado, para cada avatar, seja lá o que for. Só há um Cristo. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Não é? Então, o apóstolo Pedro está testificando sobre a autorrevelação de Deus na pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, sendo Deus com Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, é Deus. Esse Verbo se fez carne. É isso que Pedro está dizendo aí. Pedro viu que esse Verbo se fez carne, assim como João. Lembra quando João começa o Evangelho e também as epístolas dele, como que ele enfatiza isso, irmão? O quanto é importante essa historicidade da nossa fé? Nós não podemos tocar no assunto da palavra escrita sem estar reforçando isso novamente. A sua fé é histórica. Você não é um tolo qualquer. A sua fé é histórica. A sua fé repousa em fatos históricos. Que todos aqueles historiadores, seja o cristão, seja o não cristão, não importa quem seja, todos aqueles que são coerentes com o seu próprio estudo, com a sua própria consciência, chegam ao mesmo veredito. Esse registro é histórico. Esse registro tem valor histórico. Você vê a importância disso, irmão? Porque se não houvesse esse contexto histórico, nós não tínhamos onde repousar a nossa fé. Não é? Como que você pode ter certeza que você vai ser ressuscitado dentre os mortos se você crer no Senhor e vai habitar para sempre com o Senhor? Se é que você crê. Se é que você nasceu de novo. Como é que você pode crer nisso? Porque outros te falaram? Ou porque você crê na palavra de Deus e no poder de Deus que ressuscitou a Cristo? É por causa disso, não é? Então, ou a nossa fé é histórica, ou ela não é nada, ou ela é fantasia, imaginação. Então, nesse versículo 16 e 17, Pedro fala sobre essa encarnação do qual ele foi testemunho ocular. Agora, olha o verso 19. Temos assim, queria que você visse com cuidado essas palavras, olha. Temos assim Pedro não entra na palavra profética. Quando Pedro usa a palavra, a expressão palavra profética, ele está dizendo palavra das escrituras proféticas. Está se referindo ao Velho Testamento, que é o único, até esse momento, da escritura de Pedro, que estava escrito, não é? Depois o chamado cânon das escrituras foi completado com as epístolas dos apóstolos, não é? E os escritos dos evangelistas, os evangelhos, e os livros de Atos, o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, né, escrito por Lucas. Então o cânon chamado das escrituras foi completado. Mas quando Pedro escreve a sua epístola, esse cânon estava completado. Então quando ele chama de palavra profética, de escritura, como ele fala no verso 20, nenhuma profecia da escritura com letra maiúscula, ele está se referindo às escrituras do Velho Testamento, como eles a chamavam, as escrituras, né? Então ele diz assim, temos assim, esse assim é muito lindo, porque ele está dizendo que ele viu o Senhor Jesus, ele teve uma compreensão clara dessa glória excelsa que deu testemunho sobre essa pessoa, esse é o meu filho, o único, o meu filho, nele eu tenho todo o meu prazer. Então Pedro, quando viu essa pessoa agora, o Senhor Jesus, veja o que ele faz, ele olha agora para a Bíblia, que naquele tempo eram as escrituras proféticas, e fala assim, ah, eu agora entendi. Ele junta essa pessoa que ele viu, essa voz que ele ouviu, e ele olha para as escrituras do Velho Testamento e fala assim, agora temos confirmada as escrituras. Fazendo o que ele faz aí no verso 19, que lindo. Temos assim, assim como? Porque ele ouviu, porque ele viu, porque ele tocou, João fala, né, no seu evangelho, o que vimos, ouvimos, apalpamos a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou. E nós a temos visto. Então Pedro usa o assim. Temos assim confirmado. Esse assim tem muito conteúdo por dentro dele. Esse assim está dizendo que todas as escrituras proféticas têm um tema só. Qual é o tema das escrituras proféticas? O filho amado em quem me comprazo. Esse que Pedro viu no Monte da Transfiguração. Está vendo que as escrituras não são um livro de poesia, um livro de história, um livro de profecia, mas são uma revelação do Senhor Jesus. Que você vê Cristo em Gênesis, Cristo em Êxodo, Cristo em Levítico, e Cristo em Josué, e Cristo em Jó, e Cristo nos Salmos, e Cristo nos Profetas, porque Cristo é a chave para todas as escrituras proféticas. Então Pedro diz, temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Que coisa linda, irmão. Agora ele continua assim, olha, e fazeis bem em atendê-la. Está vendo? Não é como você dizer, eu respeito. Ou eu respeito, mas não concordo. Ou qualquer coisa desse tipo. Como eu disse no início. Ou você aborda a palavra de Deus como sendo a palavra de Deus e a ama, obedece, guarda. Ou você não tem relação nenhuma com a palavra. Você está se enganando a você mesmo. E esse engano pode custar o preço da sua alma. Esse engano pode ser fatal. Versículo 19, expressão final. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, escrituras do Velho Testamento. Fazeis bem em atendê-la. Fazeis bem em atendê-la. Que expressão ousada, né? Pedro está dizendo, olha, não há outra fonte autoritativa. Não há nenhuma outra autorrevelação de Deus. Você não tem um pouquinho na Bíblia? Olha o que as pessoas acham. Que a verdade, ela é etérea. Ela não é pessoal. Que a verdade é impessoal. E se a verdade é impessoal, aí você tem um pouquinho em cada um, não é? Você tem um pouquinho em Jesus, então você pode pegar a Bíblia, de vez em quando vem na reunião, marca o seu ponto. E as pessoas que não são cristãs, não professam a fé cristã, elas também têm a Bíblia, né? Vai na biblioteca de qualquer pessoa que é séria com relação a isso, você vai ver. Você vai ver a Bíblia, você vai ver o Alcorão, o livro dos islamitas, você vai ver a Bíblia dos hindus, né, como eles chamam, Bíblia dos hindus, Bhagavad Gita. Você vai ver a dos budistas. Mas Pedro não diz isso. Ele diz assim, fazeis bem em atendê-la. Como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Uma candeia. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Agora, antes de entrar nesse verso 20 e 21, eu quero comentar um pouquinho com os irmãos. Queria que os irmãos olhassem aqui, dá uma olhadinha panorâmica sobre Pedro, para você ver que linda epístola. Se nesses primeiros versos, olha, do capítulo 1, 16 e 17, ele está falando da primeira vinda, não é a primeira vinda? É a vinda na qual ele viu o Senhor encarnado lá no Monte da Transfiguração, que ele diz que foi testemunho ocular. Tá certo? Agora olha lá no capítulo 3 dessa epístola. Avança um pouquinho tua Bíblia, por favor. No capítulo 3, ele vai falar de uma outra vinda. No verso 4, ele diz que homens escarnecedores dizem assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio, como desde o princípio da criação. Que vinda é essa? Agora, do capítulo 3. É a segunda. Então, numa epístola tão pequena, de 3 capítulos, Pedro aborda as duas vindas. A primeira está lá, capítulo 1, versos 16 e 17, primeira vinda. E a segunda vinda está lá no capítulo 3. Agora eu quero que você olhe o intervalo. Essa é a olhada panorâmica que nós vamos dar em 2 Pedro. O que que está no intervalo entre a primeira vinda do nosso Senhor, que Pedro viu lá no Monte da Transfiguração, e a segunda vinda? Obrigado, irmão. O que que está nesse intervalo? Preste atenção. Primeiro, lá nos versos, volta no capítulo 1, nos versos 19 e 20, você tem a palavra profética, ou seja, as Escrituras. Você vê? Entre a primeira vinda e a segunda vinda, irmão, nós precisamos de algo que nos guie seguramente, como que por um fio, para que você não perca o caminho, para que você aguarde o Senhor de uma forma adequada, para que você possa comparecer diante dele não envergonhado. Lembra como João diz? Para que dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Como que você pode ter certeza de que você não vai se afastar envergonhado do Senhor na sua vinda? Não é porque você é bom, porque você tem mérito, claro que não. Mas é porque você tem amado a palavra do Senhor e tem buscado clareza dela e tem pedido ao Senhor que a sua obediência seja completa, que você não seja um inquiridor da palavra, mas que você seja alguém que obedece, não é? Então você pode ter uma linha reta traçada, porque entre a primeira e a segunda vinda você tem em primeiro lugar a palavra. Não é? Na verdade, é a única coisa que nós temos. Agora, eu queria destacar aqui um elemento que nós temos também, sempre teremos, entre a primeira vinda e a segunda vinda. Agora, esse elemento está imediatamente ligado à questão da palavra. Sabe que elemento é esse? Falsos profetas e falsos mestres. Por que que eles são falsos? Porque eles não pregam as Escrituras proféticas. Porque eles pregam, na linguagem de Paulo lá em Coríntios, um outro Jesus. Lembra que Paulo usa essa expressão? Um outro Jesus que nós não temos pregado. E com isso vocês estão recebendo um outro Espírito que nós não temos anunciado. E estão abraçando um outro Evangelho que nós não temos recebido. Não é? Então observe que interessante. No capítulo 1, versos 16 e 17, você tem primeira vinda. No capítulo 3, verso 4, e todo o capítulo 3, ele fala que você tem segunda vinda. Haverá novos céus e nova terra, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, lá no verso 12 do capítulo 3. Todo o capítulo 3 é sobre a segunda vinda. E o que que você tem no 2, irmão? O que que tem no 2 inteiro? É um capítulo paralelo ao livro de Judas, só tem um capítulo. Judas é igual a 2 Pedro, tem uma relação impressionante de semelhança. O tema dos dois é falsos profetas e falsos mestres. Que coisa, irmão. Desde que o Senhor Jesus, que morreu, que ressuscitou, que ascendeu aos céus, que enviou o seu Espírito então para batizar a igreja num corpo, desde que isso é verdade, Atos capítulo 2, o Pentecoste, tem havido falsos mestres, falsos profetas. E haverá até a segunda vinda do nosso Senhor. O que nós podemos fazer no meio dessa confusão? Uma coisa só. Tende então confirmada a palavra profética das Escrituras. E fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça. Duas figuras. Dia clareie significa a vinda do Senhor Jesus como o sol da justiça, visto por todo homem. como relâmpago que sai do oriente até o ocidente. O dia clareia. Mas antes que o dia clareie, o que que aparece? Bem pela madrugadinha, bem cedinho, a estrela da alva. Essa nem todos veem, mas somente aqueles que desejam vê-la. Se você quer ver a estrela da alva, você precisa acordar às 5:30 da manhã. Mas todos veem quando o dia clareia. Todos verão o Senhor Jesus como o sol da justiça, porque Ele não é só Criador, Ele é Juiz. Ele vai julgar um a um. Todos o verão como relâmpago, mas o nosso coração tem desejado vê-lo como estrela da manhã? Se esse é o desejo do nosso coração, a estrela da alva, então nós acordamos cedo. Nós mantemos o nosso coração em expectativa, eu quero ver. A estrela da alva nasça em vossos corações. Isso é antes que o dia clareie. Que lindo, irmão. Nós só podemos ser dirigidos até que a estrela da alva nasça para aqueles que aguardam o Senhor, e até que o dia clareie, para todos, inclusive aqueles que não o aguardam, nós só podemos ser governados e dirigidos pela palavra profética. Então, os irmãos, vejam como que Pedro coloca a Escritura num lugar singular. E ele gasta todo o capítulo 2 dizendo, olha, usando as minhas palavras, é claro, se vocês não forem apegados à palavra, vocês serão enganados. Ele começa o capítulo 2 dizendo assim, assim haverá entre vós. Ele não diz no mundo, ele não diz do lado de fora, ele diz lá de dentro. Entre vós, falsos mestres, que introduzirão heresias destruidoras. Toda palavra pregada em nome de Deus ou em nome de Jesus, mas que não mostra a glória de Cristo nem a glória da cruz, é falsa. Que não conduz as pessoas ao arrependimento, mas leva as pessoas a esperanças falsas, é falsa. E a palavra diz então que haverá falso mestre e falso profeta, até a segunda vinda do Senhor. Se você estudar bem a Epístola de Pedro, você vai ver que eles permanecerão, os escarnecedores com seus escárnios, até a vinda do Senhor. Então nós só podemos ser guiados pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Irmão, Satanás odeia a Bíblia. Eu já citei para você um pequeno relato da história, mas eu quero repetir, porque nesse momento é importante. Quando reinou na Inglaterra uma mulher ímpia, chamada na história da Inglaterra de Maria I, conhecida como a Sanguinária, ela levantou uma tremenda perseguição aos cristãos na sua época. Isso foi depois da Reforma. Nós falamos em perseguição, às vezes achamos que são só os cristãos primitivos, né? Mas a igreja foi perseguida em toda a sua história. Ela está sendo perseguida hoje em alguns países, como Colômbia, como Cuba e alguns outros países, mesmo China, Coreia. Então, irmãos, quando do reinado dessa mulher, Maria I, Satanás incitou o coração dessa mulher de uma forma tão terrível contra os cristãos e contra a palavra, que ela então passou uma ordem que em cada lar onde houvesse cristãos que então confessassem o nome do Senhor, eles deveriam ser martirizados, parte do seu sangue deveria ser recolhido numa bacia. Os irmãos imaginem, parte do sangue recolhido em uma bacia, era como que um cerimonial, e a Bíblia dessas pessoas devia ser mergulhada no seu próprio sangue. Porque Satanás odeia não só o testemunho cristão na vida daqueles que pertencem ao Senhor, mas ele odeia a Bíblia. Ele odeia a Bíblia. Se ele puder mantê-la fechada na sua gaveta, ele ficará satisfeito. Você terá todo o obstáculo do mundo para abrir essa palavra, para gastar tempo com ela, para orar sobre ela. Você terá todos os obstáculos, começando com você mesmo. Sua mente que não para, sua mente que divaga, sua mente que negocia o dia inteiro, o tempo todo, não é assim? Você terá todos os obstáculos para se focar na palavra. Salmo 119 é a maior menção bíblica sobre a palavra, a mais linda. São 176 versículos. Todo ele é sobre a Bíblia. O Salmo 119 está lá no centro da Bíblia mesmo. Salmo 119. Davi compreendeu esse valor das Escrituras Sagradas. Então todo aquele Salmo ele fala sobre as Escrituras. Possivelmente seja Davi o autor daquele salmo. Alguns pensam ser Esdras. De qualquer forma, não importa. Todos os dois amaram profundamente a palavra, tanto Esdras quanto Davi. Mas o autor do Salmo 119 diz, com relação àquela palavra, tantos termos queridos aos nossos corações. Naquele salmo você encontra as expressões lâmpada para meus pés. É a expressão que Pedro está usando aqui, uma candeia que brilha em um lugar tenebroso. E o salmista diz assim: é lâmpada para os meus pés, porque senão eu ando no escuro. A minha mente é uma obscuridade. A minha vontade é obstinada. Os meus caminhos, por melhor que eu planeje, Provérbios diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Então, irmãos, nós não temos capacidade de juízo próprio. Não temos. Nós temos que viver da palavra, pela palavra. Então o salmista diz assim: lâmpada para meus pés é tua palavra, luz para os meus caminhos. Uma expressão paralela a essa de Pedro, uma candeia que brilha em lugar tenebroso. No Salmo 119, o salmista diz assim: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. No Salmo 119, ele diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada tua palavra no céu. Olha o que ele viu. Ele viu que a palavra do Senhor não era uma questão que vagueava para lá e para cá de acordo com as circunstâncias. Não, agora a cultura mudou. E o tempo de Paulo era assim. Agora a nossa cultura, Paulo, não conheceu os avanços científicos. Ai, irmão, que coisa mais pobre. Deus está debaixo da crítica de avanço científico, mas ele é o criador da ciência. Ele é o Deus que está além da ciência. Ele foi quem estabeleceu a ciência. Qualquer ciência genuína confirma ele. E toda ciência falsa vai criar problema com ele. Porque ele é o único Deus, o único Criador, o único Senhor. Não é? Mas as pessoas pegam a Bíblia e dizem assim: não, isso aqui é do tempo apostólico. Aqueles irmãos, ou aquelas irmãs, ou aquelas pessoas faziam assim, porque isso é daquele tempo, é daquele contexto. Que cuidado que nós temos que ter com a palavra de Deus. Não é? Ela é uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Agora, irmão, o restinho do tempo que nós temos, eu queria falar um pouquinho para você sobre esse verso 20 e 21, bem rápido. Volte sua atenção, por favor, para esses versos. Olha que maravilha esses dois versos. Sabendo primeiramente isso, por que que a Escritura é uma palavra profética que é como uma candeia que brilha no lugar tenebroso? Por que ela é tão segura? Por que você pode andar pela luz dessa candeia? Por que você não precisa duvidar dessa candeia? Por que você não precisa ter nenhum recato com essa candeia? Dizer: não, isso aqui não é bem assim, não é? Por que você pode se lançar à luz dessa candeia? Esse texto vai explicar. Esse texto diz assim: sabendo primeiramente isso, por isso ela é segura, porque nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ele vai explicar melhor o que isso significa no verso 21. Mas prover de particular elucidação significa que homens não saíram escrevendo o que deu na cabeça deles, usando uma linguagem bem simples. E aí no verso 21 ele vai dizer assim, explicando isso: por quê? Então ele está explicando o que é não provém de particular elucidação. Então ele vai dizer: por quê? Nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, separados, homens, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Verso 21. Tem que ser mesmo lido com muito cuidado, porque você tem duas coisas lindas aí. Eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. A palavra escrita é uma expressão da palavra encarnada, que é o Senhor Jesus, né? Como eu já falei. Então vamos pensar um pouquinho sobre a palavra encarnada para a gente entender a palavra escrita, como está aqui no verso 21. Irmão, o Senhor Jesus era 50% Deus e 50% homem? Não. Ele era 100% Deus. O Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, significa assumiu a natureza humana completa. Um homem semelhante a nós, como Hebreus diz. Participou de carne e sangue, em todas as coisas feito semelhante aos irmãos, com exceção do pecado. Então o Senhor Jesus é 100% homem, assim como é 100% Deus. E você sabe que a Bíblia é a mesma coisa? A Bíblia é a mesma coisa? Na Bíblia você tem 100% palavras de homens. Quem está falando aqui não é anjo, irmão, é homem. Você tem 100% de palavras de homem. Você tem 100% de palavra de Deus. assim como na vida do Senhor. E não é assim que está escrito no versículo 21? Quem que falou anjo? Quem que falou no sentido primeiro aqui desse versículo, pela ordem? Deus diretamente? Não. O versículo é muito claro em dizer homens santos falaram. E se o homem fala, então é linguagem de homem. É palavra de homem. São homens que estão falando. É Lucas que está escrevendo Atos. É Lucas que está escrevendo o seu evangelho. Os homens estão falando. Os homens estão escrevendo. Mas cuidado agora. Cuidado. Porque o versículo não para aqui. O versículo diz que falaram da parte de Deus. E não só isso. Como se não bastasse. Pedro diz assim, movidos pelo Espírito Santo. Expressão tremenda. Porque isso então coloca a Bíblia num patamar completamente diferente de qualquer outro livro. Porque em todo livro o homem fala. Não é? Em qualquer livro, seu autor está falando. Se você escrever um livro, você estará falando. Só você. Deus não. Não é? Mas as Escrituras Sagradas, Deus falou junto com os homens. E esse é o mistério da palavra escrita. Assim como o mistério da pessoa encarnada do Senhor Jesus. Não é? Então, irmão, que coisa maravilhosa são as Escrituras. Você tem linguagem humana. Sabe por que isso é necessário? Porque senão a palavra seria intangível para nós, não seria aplicada. Se a palavra não fosse em linguagem humana, ela não tocaria vontade humana, não tocaria entendimento humano, você não poderia entender, nem eu. Não tocaria contextos humanos, não tocaria aflições humanas. Né? Não tocaria emoções humanas, porque não foram homens que falaram. Alguma coisa diferente de homem, mas não, homens falaram. Mas irmão, se fossem apenas homens falando, nós não tocaríamos Deus. Nós não poderíamos ver Deus no confronto com as nossas emoções humanas, não poderíamos ver Deus no confronto com a nossa mente humana, Deus no confronto com a nossa vontade humana. Então a palavra de Deus é assim como o próprio Cristo, Deus e homem juntos, 100%. Não há perda nem de um, nem perda de outro. São homens que falaram. Mas falaram da parte de Deus. E não só isso. Falaram movidos. Sabe o que significa essa palavrinha? Movidos. Importante palavra nesse contexto. O significado é: eles foram inspirados de tal forma que as palavras que eles falaram, eles a falaram como que ditadas pelo próprio Deus. Eles foram a palavra movido no final desse versículo. Essas palavras foram providas. Guarde essas expressões. Essas palavras que eles falaram foram providas e ministradas por Deus. Então você não pode dizer que é palavra de homens apenas. Você tem que dizer que é palavra de homens da parte de Deus, movidos por Deus. Aí você está correto. Né? Então, irmão, que maravilha a palavra ser assim, porque ela sendo assim, você pode abri-la e então ter a sua natureza humana completamente tocada. Não é? Se ela fosse só a palavra de Deus, seria uma dificuldade para nós. Mas porque Deus usou homens, então você tem todo o teu ser completamente tocado. Você abre o livro, a palavra de Deus, os Salmos, por exemplo, você tem todas as cordas do seu coração tocadas. Todas. Tudo que o homem sente, tudo que o homem pensa, né? Porque homens falaram. Agora, irmãos, essa expressão movidos coloca a Escritura num lugar singular. Não compare a Bíblia com nada. Assim como você não pode colocar Jesus do lado de ninguém. Você vai colocar do lado de quem? De quem? De qual líder? De ninguém. Ele é singular. Da mesma maneira, a sua palavra. Sua palavra é singular. Você não pode colocá-la do lado de nenhuma palavra. Então, irmão, se nós não virmos a palavra de Deus assim, nós ainda nem começamos a apreciá-la. Você poderá ouvi-la, você poderá ter aí na tua mão, lá na tua gaveta, pode ser o seu livro de cabeceira. Tem pessoas que são místicas. Elas abrem a Bíblia, sim, no Salmo 91. Bem-aventurado que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele acha que se ela ficar aberta assim, a casa dele vai estar protegida. Né? Aquela página está até amarela, porque faz 20 anos que a Bíblia está aberta na mesma página. Né? Isso é misticismo. A Bíblia não age assim. Né? É misticismo. Mas a palavra de Deus, ela não tem ação mística. A palavra de Deus não é esotérica. Ela não é fechada para os iluminados. As seitas esotéricas são assim. Né? Você tem lá os intérpretes, aí vão te ajudar. Não. Você pode e deve interpretá-la. Não é porque você tem conceito, você tem inteligência, você não serve para nada em si mesmo. Sabe como você vai interpretá-la? Por ela mesma. Porque ela, como palavra de Deus, ela é autoconsistente. Sabe o que significa isso? Você não precisa de nenhum instrumento alheio à própria palavra para interpretar a palavra. Você precisa lê-la de Gênesis a Apocalipse, estudá-la e conhecê-la. E você vai usar a própria palavra para interpretar a própria palavra. Abra Isaías, por favor, rapidamente, para nós terminarmos. Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28. Olha o versículo 9. Isaías 28, 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que foram afastados dos seios maternos? Está dizendo aos infantes, aqueles que têm tão pouco entendimento, está usando uma linguagem natural, é claro, para explicar o espiritual, não é? Então ele diz assim, eu vou ler aqui outro versículo, que nós precisamos ter contato com a palavra, conhecer a palavra, para que nós possamos interpretar a palavra, ela por ela mesma, porque ela é autoconsistente, ela é completa nela mesma. Então o verso 10 diz assim, porque é esse conhecimento do verso 9, a quem pois ensinaria o conhecimento? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a palavra do Senhor. Assim estão as Escrituras. Olha o versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a palavra do Senhor. Ela se auto-interpreta. Né? Que coisa maravilhosa, irmão. Nós temos nas nossas mãos a única e autorizada auto-revelação de Deus. Você não pode recorrer a mais nada. Quero terminar lembrando com vocês uma narrativa muito linda de um evangelista, um grande homem de Deus do século XIX, chamado Dwight Moody. Ele foi o evangelista mais conhecido durante todo aquele século. Ele era um homem de Deus, um homem de oração, um homem que amava a Deus. Mas ele tinha uma deficiência na vida dele. Interessante ser um homem de Deus, ser um homem de oração, mas ter uma deficiência com relação à palavra, não é? Mas Moody tinha. Amava o Senhor. Tinha uma vida devotada ao Senhor, mas conhecia tão pouco a palavra. Então ele diz, na sua autobiografia, que ele orava a Deus pedindo fé. Senhor, me dá mais fé, viver contigo pela fé, crer em ti, estar unido a ti, me dá mais fé. E um dia ele abriu a Bíblia e leu Romanos 10. Em Romanos 10 há um versículo que está escrito assim: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então quando ele escreve que quando leu aquele verso, ele entendeu que quando ele orava pedindo fé, ele achava que a fé iria cair sobre ele como um raio, uma dádiva de Deus. Deus ia dar fé. Assim, então, baseado nesse texto de Romanos 10, ele entendeu que a fé viria pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então ele entregou o seu coração a estudar a palavra. Ele diz assim: então quanto mais eu lia as escrituras, mais a minha fé se fortalecia. Quanto mais eu mergulhava nas escrituras, mais a minha fé se fortalecia. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Hoje, de modo geral no cristianismo, você é chamado a ter fé na fé. Você já reparou isso? Você crê, você tem fé, então isso vai acontecer. Então essa porta vai se abrir, então você vai receber. Creia. Mas creia no quê? Creia que você tem fé. Não é? É só você crer, só você ter fé. Então é fé na sua fé. Mas irmãos, isso não é fé. A fé tem que ter um fundamento. E o fundamento único da fé é a palavra escrita de Deus. Você só pode orar, se é o caso de pedir algo a Deus, se você sabe que isso está de acordo com a vontade de Deus. Então você vai orar em vão. João diz assim que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Como é que você pode saber se está segundo a sua vontade? Se você conhece as escrituras, porque as escrituras te dão conhecimento de Deus. Se você conhece a Deus pelas Escrituras, você conhece a vontade de Deus. Você não vai ter dúvidas quanto à vontade de Deus numa situação específica. Não vai. Seja ela qual for. Seja vender um carro, comprar um carro, fazer um negócio, outro negócio, romper um relacionamento ou firmar um relacionamento, seja o que for. Você não vai encontrar na Bíblia: compre esse carro. Mas você vai ter, porque você conhece a Deus, você conhece a vontade de Deus. Assim como você anda junto com uma pessoa, você conhece porque você tem relacionamento. Sabe o que as pessoas querem hoje? As coisas de Deus, mas não Deus. Deus nos chama para a vida relacional, mas as pessoas querem o que Ele pode fazer ou o que Ele pode dar, mas não a Ele mesmo. Então, irmãos, se nós não tivermos um apreço pela palavra de Deus, no que ela significa, primeiro, nós estaremos em trevas. Segundo, nós nunca conheceremos a vontade de Deus. Terceiro, nós estaremos vulneráveis ao engano do maligno, através de homens que pregam falsamente, como diz em 2 Pedro capítulo 2. Ou seja, não confie na sua inteligência, na sua capacidade, no seu preparo, ou em qualquer uma dessas bobagens, porque o homem natural é tolo. Nós só ganhamos sabedoria na palavra escrita de Deus. Irmãos, nós temos a bênção de ter essa auto-revelação nas nossas mãos. Que coisa maravilhosa, não é? Nós não mistificamos esse livro e nem mesmo adoramos esse livro. Nós adoramos a Deus, mas nós consideramos esse livro de forma tão especial, porque nele está a única auto-revelação de Deus. Conhecendo a Ele, nós conhecemos Deus. Tocando a Ele, nós tocamos o próprio Deus, não é? Ouvindo a esta palavra, nós ouvimos o próprio Deus. Conhecendo essa palavra, nós temos corrigido os nossos corações, alimentada a nossa fé, não é? Então, irmãos, que lugar a Bíblia ocupa? E eu queria, então, na quarta-feira, fechar esse assunto falando um pouquinho mais dessa questão histórica, crítica da palavra, para que você ame a Bíblia. Satanás estará obtendo vantagem na sua vida enquanto ela estiver em segundo plano no seu coração. Enquanto você for devotado a qualquer coisa, pode ser até a reunião da igreja, até a vida da igreja, mas mantendo sua Bíblia fechada, não meditando nela, não orando sobre ela, não buscando de todo o coração o Senhor nela, né? Então, o Senhor nos ajude, a todos nós, em primeiro lugar, agradecê-lo por podermos ter em mãos a sua palavra escrita em português. Nós não sabemos grego nem hebraico, nós a temos em português. Graças a Deus por João Ferreira de Almeida. Ele usou esse homem para trazer a Bíblia para a nossa linguagem, português, não é? João Ferreira de Almeida, um homem de Deus. Então, que bom termos as Escrituras Sagradas na nossa língua, palavra de Deus, inspirada verbalmente, graças a Deus. Que ela seja o centro, irmãos, da nossa vida, do nosso viver, do nosso reunir, do nosso relacionar uns com os outros, da nossa vida familiar, do nosso culto, da nossa adoração, para a glória do Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer-te de todo o nosso coração, porque o Senhor falou, porque o Senhor não ficou mudo na eternidade, mas o Senhor abriu a sua boca e falou, usando homens, movendo homens, falando aos homens as tuas palavras. E obrigado porque nós a temos tão segura e firme nos nossos corações, verdadeiramente como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Nós encontramos lugar, Senhor, de aconchego, de entendimento, de luz, de sabedoria, de discernimento, em nenhum outro lugar, senão na Tua palavra escrita. Pedimos ao Senhor que nos dê um coração adequadamente relacionado a essa palavra, Senhor. Que ela esteja em primeiro plano em nossas vidas. Que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres da palavra, que amam a palavra, que se ajoelham perante a palavra, que buscam a palavra. Que o Senhor possa transformar todo o nosso ser por essa palavra, conformando-nos ao Teu Filho, mudando as nossas vidas, quebrando os grilhões das nossas vidas, salvando-nos, Senhor, transformando-nos. Tua palavra é poderosa para operar eficazmente em nossas almas todos esses valores de Cristo. Nós queremos, Senhor, que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos, para vermos com mais alegria e com mais devoção e com mais gratidão ao Senhor por podermos ter, Senhor, nas nossas mãos essa Tua auto-revelação. Graças te damos, Pai. Nos ajude a mantê-la no centro de nossas vidas, de nossas famílias, de nosso viver, de nossa pregação, de nosso culto. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.